Rádio Debate.
10 horas 43 minutos, 10 e 43, uma excelente manhã para você, ouvinte Polo FM. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje, quinta-feira, dia 16 de maio de 2013. E já se encontra aqui em nossos estúdios o Ney Lima. Aguardamos a presença aí dos outros participantes que irão debater com a gente os temas que serão abordados dentro do programa de hoje. E inicialmente o nosso bom dia ao Ney Lima. E vamos falar também, Ney, da PLP da Emancipação, que infelizmente foi adiada mais uma vez, desta vez para a próxima semana. Está no blog do Ney Lima o projeto de lei complementar PLP 416, que devolve aos estados o direito de criar novos municípios, teve a votação adiada mais uma vez. A MP dos Portos tem que ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado até quinta-feira, dia 16, no caso hoje, que ainda está trancando a pauta. O deputado federal José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Criação de Novos Municípios, que tenta aprovar a matéria, conseguiu no último dia 7 de maio que a medida entrasse na pauta desta semana como urgência. Porém, a votação da PLP 414 deve ser realizada na próxima terça-feira, dia 21. Esses serão dos nossos temas de hoje. Também um outro tema que está no blog do Marcondes Moreno, Sulanca News: comissão de fora da lista vão ao Ministério Público e denunciam mais favorecidos, desta vez pelo vereador Vânio Vieira. Uma comissão representada pelas pessoas de Ana Elizabeth Nunes de Oliveira, Gabriele de Souza Lira, Silvânia Fernandes de Lima, Débora Clementino da Nóbrega, Ana Patrícia Nunes de Oliveira, José Clebson Silva Feitosa, Valdicléia de Souza Bruno Nunes e Cíntia Juliana Cavalcante foram ontem à Promotoria de Justiça de Santa Cruz oficializar denúncia de favorecimento político no caso do projeto Minha Casa Minha Vida. Ontem a cidade tomou conhecimento através do blog de que três cunhadas do vereador Zezinho Buxim foram contempladas e diante do promotor Idor Guerra, a comissão oficializou a denúncia, acrescentando mais três pessoas que teriam sido beneficiadas por influência, desta vez pelo vereador Vânio Vieira. Segundo a denúncia na promotoria, as seguintes pessoas foram beneficiadas pelo vereador Vânio Vieira: Valdilene Michele da Silva, esposa do assessor de Vânio Vieira, Poliana Monique dos Santos, familiar de Vânio Vieira, e Tamires Rafaela da Silva, irmã da cunhada do assessor do Vânio, o vereador Vânio Vieira. A nova denúncia ao blog também foi feita pelo popular Douglas Bombom. 10h46, bom dia, Ney Lima.
Ok, pronto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, né? A voz ainda um pouco piorada devido à movimentação que tivemos de ontem para hoje, aliás, essa semana, e voltando ao programa depois de umas férias, né? Assim, de um afastamento. Eu cheguei de Brasília pela madrugada e a Câmara dos Deputados, ela realizou essa semana, acredito que o maior expediente da história parlamentar. Nunca se tinha ouvido falar, pelo menos na época recente, de algo que tenha demorado tanto tempo. Só para se ter uma ideia, o projeto de lei, a proposta, né, que foi apresentada para ser votada em regime de urgência essa semana, que pretendia ou pretende fazer com que os estados tenham o direito de fundar novos municípios, essa proposta ela foi, iria ser levada a plenário esta semana. E acabou não sendo, porque houve a apresentação de um projeto que veio do governo federal, e esse tipo de projeto ele faz com que tranque a pauta. Não pode ter uma votação de uma PL ou de um outro requerimento, embora que em regime de urgência, que possa passar por cima da MP dos Portos, que é essa medida provisória enviada pelo governo federal, que fazia com que a federação tivesse autonomia de gerenciar portos no Brasil. O problema é que, como isso tornou-se uma guerra política, houve um embate muito grande, um embate histórico. Só para se ter uma ideia, a sessão na terça-feira, ela começou à tarde e ela terminou na última sessão extraordinária que foi encerrada, foi mais de 4 horas da madrugada. Isso da terça para a quarta.
E vocês lá apostos, acompanhando.
Exatamente. Aí, não, nesse caso eu não fiquei. Agora o deputado José Augusto Marques de Santa Cruz e os demais deputados estavam. A Câmara toda funcionando. Pela manhã, após terminar a sessão da terça para a quarta, já por volta de 4 horas da madrugada, o presidente anunciou que a próxima sessão já ficava marcada para as 11 da manhã de ontem. Isso. E 11 horas da manhã o presidente deu por aberta a sessão. E essa sessão de 11 horas da manhã de ontem, ela veio terminar agora, cerca de 40 minutos atrás. Os deputados atravessaram a madrugada, foram grandes embates que aconteceram na Câmara dos Deputados, isso vai estar em todos os jornais durante o dia de hoje. A oposição fez diversas manobras e até dentro do seu direito apresentou várias propostas aglutinativas, que é constitucional e faz parte do papel da oposição. Mas cada proposta dessa que é apresentada e cada destaque que é dado tem que ser votado de forma nominal. Aí se abre a discussão para os líderes fazer os discursos em cima daquela proposta para ser colocada ou como emenda aglutinativa ou como destaque. Que destaque num projeto como esse nada mais é que uma observação. E aí, mas isso tem que passar por uma série de debate e tem que ter a votação nominal. E isso consome um tempo muito grande. Só para se ter uma ideia, da terça para quarta, haviam 40 destaques para ser votados, entre destaques e emendas aglutinativas. O presidente fechou a sessão às 4 da madrugada, faltando 13, e marcou para 11 horas de hoje, imaginando que daria para votar. Só que quando foi por volta de 8, 9 horas da noite de ontem, ainda tinha 11, porque tinham 13, mas foram apresentadas mais. Já perto de 9 horas da noite, o DEM apresentou mais 5 emendas. E aí 5 emendas certamente que iria entrar pela madrugada. Os movimentos emancipalistas estavam na Câmara, muita gente viajou de ônibus 3 dias, pessoas que saíram do Maranhão, vários ônibus que saíram para preencher as galerias da Câmara e pressionar essa votação dos distritos. Essas pessoas permaneceram lá e o presidente da Câmara, ele anunciou várias vezes queria estender a votação o quanto fosse necessário. Havia, nesse caso, uma preferência pela votação da MP dos Portos, mas logo em seguida ele colocaria em votação a PLP, que é a lei emancipalista. E todos ficaram aguardando. Apesar que sabiam, todos sabiam do risco que tinham, porque estava numa situação de embate na Câmara dos Deputados. Até que ontem, por volta de 4 horas da madrugada, 4, 5 da madrugada, hoje, aliás, de ontem para hoje, o presidente, meio que vencido pelo cansaço, anunciou que não iria dar tempo e se comprometeu a idear semana que vem colocar como primeira pauta essa PLP para votação, no caso na próxima terça.
Terça-feira. Agora isso é, Ney, desgastante para todos aqueles que vão até lá para acompanhar e tem que voltar na terça, no caso.
Assim, né? O que aconteceu na Câmara foi algo, digamos assim, que engrandeceu o parlamento. Não houve aí nenhuma situação que as pessoas pudessem, de repente, ficar constrangidas com os deputados. Não é assim, eles estavam dentro do papel deles, isso é normal. Foi até um debate muito bom, muito bonito, porque você vê situações divergentes ali sendo discutidas, mas o rito é esse. E esse rito, ele é normal, independente de qual fosse a pauta. Quando tem uma medida provisória para ser votada, não tranca a pauta, não tem o que fazer. E o DEM e outros partidos estavam o tempo todo insistentemente fazendo manobras e se pronunciando a favor de que a pauta realmente ficasse trancada. Só para você ter ideia, 4 horas da madrugada de hoje, o DEM pediu recontagem dos parlamentares para saber se tinha quórum, porque sabia que alguns deputados saíram, foram dormir. Quando iniciaram a verificação de quórum, se percebeu que não tinha 50% dos deputados na Câmara. Olha, foram acordar deputado em casa. Foram acordar deputado em casa para voltar para a Câmara para tentar completar o número de 50% mais um para dar o quórum e a partir daí votar o mérito, que só era o que faltava votar às 4 da madrugada de hoje. Só o mérito. Era a votação final. Mas aí, antes da votação final, o DEM entrou com esse pedido de verificação do quórum. Se tivesse votado o mérito às 4 horas da madrugada, aí foi uma burrada muito grande dos deputados do governo, que se tivesse unido e mantido o quórum, teria dado tempo de votar a proposta dos portos, a MP, e teria dado tempo de votar a PLL depois. Mas aí, como não tinha quórum, o presidente tinha que abrir a sessão, encerrar a sessão, abrir uma extraordinária em seguida, encher o espaço com o discurso, enquanto pela madrugada os assessores tentavam acordar os deputados que estavam em casa para vir para a Câmara. Alguns deputados foram chegando, deputados que já tinham tirado o paletó, já estavam no carro, saindo da Câmara, tiveram que voltar, porque houve essa recontagem. E aí chegava próximo ao número, faltava em torno de 15 deputados, mas deu 5 da manhã, deu 5h20 e não teve jeito. O deputado teve que encerrar a sessão para marcar para uma hora depois uma outra sessão. Isso foi se repetindo hoje durante a manhã, entrou pelas 7 da manhã, entrou pela 8, deu 9.
Extremamente cansativo.
Extremamente, né? Cansativo, deu 9, todos sem dormir. Diga-se de passagem, quase 36 horas de embates. E aí, quando foi por volta de 9h30 da manhã de hoje, 10 horas, agora cerca de uma hora atrás, verificou-se o quórum, tinha quórum, a pauta foi à votação e o governo saiu vencedor, entre aspas. Porque o embate foi tão sério que, só para você ter uma ideia, se teve ontem PMDB e PT em campos opostos. O que é isso? É o partido da presidente Dilma
com o vice.
E o partido do vice Michel Temer, em campos opostos, situações divergentes. Então não era só uma divisão de bancadas, era de ideologia mesmo, de ideias, e muito legítimo, inclusive. Debates acalorados, insinuações de todos os tipos. O deputado Garotinho começou desde a semana passada com insinuações provocativas, dizendo que algumas emendas que estavam sendo colocadas seriam emendas tio Patinhas, insinuando que alguns deputados estariam interessados em dinheiro para poder fazer aquela votação. Isso fez com que alguns deputados pegassem Garotinho de jeito, e houve muitas polêmicas, a ponto de, nós colocamos inclusive no blog isso, na terça-feira um deputado subir ao plenário.
Mostrado a nível nacional, né?
Exatamente,
em todas as redes,
na Globo, Jornal Nacional, isso. E ser retirado por segurança de forma brusca. Ou seja, foi uma situação de embate. Tudo aquilo já era a discussão em torno da medida provisória dos portos, que dá a federação o direito de explorar serviços de segurança e controle nos portos brasileiros. Foi complicado, mas foi uma experiência boa, né? No meu caso, eu fui acompanhar em Brasília. O intuito era acompanhar a votação da lei das emancipações, mas, enfim, a gente acabou tendo a oportunidade de presenciar um dos maiores embates políticos,
um fato histórico,
parlamentares,
né?
Exato, da história brasileira, porque está sendo considerado assim, inclusive hoje, quando você acessa alguns meios de comunicação, alguns jornais, você já percebe que estão considerando dessa forma, que o expediente foi enorme e foi de um nível muito alto, apesar de alguns problemas que houveram, mas o nível das discussões e dos debates foi realmente muito alto. Digamos que foi uma das semanas que a Câmara dos Deputados mais trabalhou. Alguns pontos chamaram a atenção. Eu estive conversando, e nós vamos inclusive fazer uma matéria sobre isso daqui a pouco, com o deputado Zé Augusto já hoje pela madrugada, né? E ele disse que entendia, já sabia naquela oportunidade, que a proposta, a lei das emancipações não seria votada, não teria condições de votar. E ele dizia o seguinte, que apesar de tudo, mas a lei dos novos municípios saiu fortalecida, e de fato saiu, porque no entendimento dele, alguns deputados que eram contra, devido a toda essa situação, devido à forma insistente como muitas pessoas permaneceram nas galerias, viajando horas para estar ali, e ficaram lá acompanhando o debate dos portos, esperando ansiosos a votação, isso fez com que muitos deputados se colocassem favoravelmente.
Favoráveis.
Em meio à discussão da medida provisória dos portos, muitos deputados falavam sobre a criação dos novos municípios. Já começava ali uma defesa prévia. Lógico, é evidente que um ou outro se colocando contra. Mas os debates a favor eram muito mais fortes. Isso fez com que deputados mudassem o seu posicionamento. E aqueles que já eram a favor se colocassem de uma forma que priorizasse isso na pauta do Congresso Nacional. Então deve acontecer isso. Semana que vem vai ser votado, sem dúvida alguma agora, a votação, a lei dos novos municípios, e eu acredito numa vitória. Eu acho que essa lei deve passar, essa lei deve ser aprovada. Há uma tendência muito forte disso, há uma possibilidade visível, porque você percebe conversando com líderes, líder do DEM se posicionando a favor, líder do PT se posicionando a favor.
E vários partidos.
Vários, e partidos de ideologias opostas.
Diferentes.
Exatamente. Então, isso faz com que a gente tenha essa certeza de que realmente a coisa deve passar, né? Deve prosperar.
Você retorna para Brasília na próxima semana?
Não sei se vai ser possível, né? Não sei se vai ser possível. Agora, por exemplo, o que é que se tem de ganho nisso? Deputado Eduardo da Fonte, hoje, pela madrugada, por volta de 4 horas da manhã, pegou o microfone no meio do plenário para elogiar, defender a lei dos novos municípios, fez rasgados elogios citando o deputado José Augusto, citou São Domingos, citou Pão de Açúcar, né? E não só Eduardo da Fonte de Pernambuco, mas vários deputados de várias partes do Brasil começaram a ter esse posicionamento. Tornou-se agora uma situação até solidária. Os deputados se colocaram de forma solidária, prioritária a essa lei dos novos municípios, devido a toda essa espera, a toda essa situação angustiante, mas que, como eu disse, até fortaleceu a lei.
Ok, Ney. Nós estamos com o deputado José Augusto Maia, que participa com a gente. Alô, deputado, bom dia.
Alô, quem está no programa primeiro?
Aguinaldo, bom dia.
Aguinaldo e mais quem?
Ney.
Ney, grande Ney. Ney esteve por aqui, não é, nesse momento, e realmente Ney tem acompanhado aqui. Ontem foi assim, os dois dias, né? Realmente foram cansativos demais, porque a MP, acho que Ney já deve até ter falado pela a MP dos portos, né? Que foi muita confusão aqui no Congresso Nacional. E na realidade a lei dos municípios, da criação dos municípios, teria que ser após a votação da MP, que foi problema os dois dias. Fomos até às 5 horas da manhã da terça-feira, e hoje às 5 horas da manhã, não, estou saindo de lá praticamente uma hora, né, que eu estive indo no Ministério, mas sem dormir. E nesse momento aí, quando em vários momentos tinha os municipalistas lá, e nessa nossa luta que vem, não é de agora, né, já 2 anos que a gente vem indo a Brasília, e como eu presidente da Frente Parlamentar. O que achei assim, foram momentos difíceis, mas por outro lado tem coisas ruins que traz coisas boas, né? É que nós chamamos a atenção realmente, né? A frente parlamentar e os municipalistas chamaram muita atenção. No primeiro dia foi cantado o hino nacional, isso comoveu a Câmara, né? Então é aquela coisa que não foi votado, mas ganhou notoriedade, posso dizer, nacional, né? Aqui na imprensa aqui de Brasília, e acredito que nos blogs daí da região também focalizaram. Mas é isso aí, foram momentos assim muito emocionantes. Hoje também, né? Inclusive, não sei se Ney acompanhou pela madrugada, mas passou os deputados, né, tanto de oposição quanto de situação, citar, né, o nosso movimento. De que dizia em momentos que teria que ser votado, depois outros que votado primeiro, e aquelas discussões, mas ganhou, assim, como eu disse, notoriedade. Deputados que antes até nem se ligavam, né, nesse problema, e a partir dessas discussões, da luta, e as explicações também vinha aí dos deputados, de que é um projeto que vem para moralizar, que vem acabar com a farra. Bom, e dentro de tudo isso, e também o comprometimento que foi muito grande do presidente. Isso aí teve um momento, não sei se vocês observaram pela Rede Câmara, quando o presidente mandava eu negociar com os municipalistas, porque na realidade, Ney, para atingir o quórum para a MP, quando atinge o quórum, precisa de maioria simples, quer dizer, é a maioria dos presentes. Mas na realidade, se atingisse, quando atingisse o quórum de 257 votos, mas para a nossa lei complementar, nós precisávamos de maioria absoluta. Quer dizer, se você tivesse um quórum de 257, um vereador votasse contra, o projeto era derrubado. Então, aí tínhamos que convencer, eu tinha que sair para convencer os municipalistas de que, mesmo dando quórum, não, para o bem da nossa lei, não era bom votar, porque qualquer deputado, sempre a gente sabia que ia ter alguém contra. E se tivesse contra, num coro pequeno, não passava. Ney.
Deputado Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Deputado, qual foi a reação, deputado, agora já pela manhã, acredito, né? Eu sei que o senhor deve ter feito essa comunicação, essa negociação com os municipalistas, né? Com os municipalistas. já pela manhã de hoje, dizer que não seria possível e que não era interessante colocar em votação hoje. Qual foi a reação deles, deputados? Do Augusto, por exemplo, que é aquele lá do Maranhão, que veio, enfim, com várias pessoas. Qual foi a reação deles nesse momento?
Augusto, por entender, já é uma pessoa que entende de votação na Câmara, foi mais fácil, até porque eu primeiro chamei Augusto, conversei, Augusto, é o seguinte, nós estamos lutando para dar quórum, né? Teve um momento, Ney, que o PMDB, o governo, na realidade, me pedia que eu chamasse os deputados que, durante a noite, rompendo a madrugada, que diziam que votavam no projeto das emancipações, mas que na hora do quórum não marcava o quórum, não marcava a presença. E aí eu fui, a partir desse momento, que eu fui usei a tribuna para convidar aqueles deputados, né, que eram favoráveis, que viessem para dar quórum, porque ele dava quórum para a MP e dava quórum também para o nosso projeto de lei complementar das emancipações. Mas aí o que acontecia? Do lado, o governo queria dar quórum, do outro lado, o outro faziam para não dar quórum. Então, esse impasse. Aí, daqui a pouco, com mais um painel sendo aberto, mais outro pela madrugada, 5 horas da manhã, aproximadamente, eu não lembro bem, porque a gente que vai amanhecendo não olha a hora, e amanhecendo o dia, é que começou a dar o quórum. Então, todo mundo começou, nas galerias, a dar os braços e aplaudir e gritar, porque estava chegando o quórum. Mas era um quórum que servia para a MP, porque a maioria é simples, você entende como é. Mas para a medida, mas para o projeto de lei complementar dos municípios, das emancipações, não dava, porque não era maioria simples, era maioria absoluta. Então, eu tive que ir para as galerias, chamar todos, reunir, convencê-los de que era melhor deixar para terça-feira do que votar, porque o risco era grandioso. Imagine, 200, vamos dizer que chegássemos a 280 votos, e 20 ou 30, ou qualquer número que poderia ter de deputados contra, e um projeto, quando ele não é votado, aí volta tudo estaca zero, né? Um projeto que já passou no Senado, nas comissões, no plenário do Senado, já foi votado, já está votado aqui, só volta para o Senado para dizer sim ou não o que foi votado, e voltar tudo de novo era coisa para mais, sei lá, 2, 3, 4, 10 anos, ninguém sabe. E aí eu convenci, né? Aí voltei, fui com o presidente, fui para a tribuna novamente, e o presidente se comprometeu, inclusive com a base aliada do governo, de ser o primeiro projeto a ser colocado terça-feira. Então aí tranquilizou, claro, que eles queriam naquele momento, mas eles não entendiam. Para eles chegou o coro, entendeu como é, Ney? Para eles o coro votava, mas o coro era perigosíssimo porque era muito pequeno.
Deputado, para a gente encerrar, né, só para as pessoas entenderem, eu estive acompanhando, evidente, muito de perto, esse embate, nesse caso aí da MP dos Portos, mas eu saí de Brasília já ontem à noite. Sim. Qual foi o último período que o senhor conseguiu dormir? Né? Que dia hoje? O senhor está sabendo mais ou menos? Está por dentro da hora, como é que está? Está consciente?
Veja só, na terça-feira nós rompemos a madrugada e você observou isso aí, né?
Isso.
Fomos até 5 horas da manhã, até 5, eu cheguei em casa por volta de 5 horas da manhã. Quando foi mais ou menos 9 horas, eu já voltei, porque 11 horas começava, tinha que preparar também a documentação, né? Porque poderia entrar e aí tinha que estar com o relator, o relatório, né? E tudo aquilo que a lei precisa para ser votado. Então eu tive que correr. E aí entrei 11 horas quando abri o painel, quer dizer, aí ficamos até. Que horas são agora?
11 horas e 7 minutos, deputado.
Então, desde ontem, 11 horas da manhã, viramos a noite, eu estou até agora, cheguei agora com falta no apartamento para dormir.
Esse dia é hoje, deputado?
Peraí, terça, quarta, hoje é quinta, né? Mas realmente, a gente é que foram praticamente quantas horas, né? Mais de 48 horas, ou 48, deixa eu ver. Faz a conta ainda aí.
Foram mais de 48.
Mais de 48 Isso. horas. Quase ininterrupto, né? Eu tive que 2 horas e meia de dormir, nem dormi direito, que você fica aquela preocupação e tal, aí nem dorme direito. Na realidade, se você for dizer mesmo, é mais de 48 horas sem dormir, né? Agora, teve esse desgaste físico, né, mental, que é muito grande, mas eu acho que valeu a pena, sabe, porque passou a ser um projeto que ficou discutido demais na Câmara, né? E teve momentos que a gente pôde, e assim, o presidente se comprometer, né? E aí, tanto a oposição como situação, eu acho que ficou com um compromisso de aprovar na terça-feira o nosso projeto.
Ok, deputado, obrigado pela sua participação. Bom descanso, então, viu?
Tá bom, obrigado a vocês também, né? E a você, eu dizia agora há pouco na rádio de Pão de Açúcar, né? Na Filadélfia, dizendo da importância da imprensa, né? Do Aldeves.
Marcondes, né? Que está por aqui.
Marcondes Moreno, exatamente. Ney também, que é outro que vem trabalhando juntamente com a gente. Então, a imprensa de Santa Cruz, os blogs de Santa Cruz que tem dado a repercussão. E isso faz com que as pessoas entendam, na realidade, a sua luta, né? Realmente, um compromisso que eu assumi desse projeto de fazer São Domingos e Pão de Açúcar cidade, e pedindo a Deus mais uma vez, como eu termino, né, que vamos orar, os que rezam, os que oram, né, a todos os cristãos, para que terça-feira tudo dê certo e a gente volte com essa alegria muito grande para esses dois distritos, não só para aqui, mas para todo o Brasil, os que têm a condição, como Pão de Açúcar e São Domingos. Obrigado a todos, fica com Deus.
Bom, vamos lá de volta com o nosso Rádio Debate. Deixa eu falar para você que está perto do horário do almoço, muita gente já se preparando para ir almoçar fora. Eu vou dar uma dica para você. Churrascaria e Lanchonete Boi Bom vai conhecer o lançamento mais saboroso de Santa Cruz. Tem rodízio de carne, tem à la carte todos os dias. Aproveite, viu? Vá lá. Fica na PE 160, quilômetro 6, no Alto Poço Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe. Para você que é de fora, quem é de Santa Cruz conhece, é só ir lá nesse exato momento e saborear o melhor rodízio de carnes da região no Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que espera a sua visita. Deixa eu receber aqui o bom dia do Marcondes Moreno, que também já está por aqui. Marcondes, bom dia.
Bom dia Agnaldo, bom dia Ney, bom dia Wagner, hoje dando uma limpada no ambiente, né?
Pelo menos por enquanto você está sossegado do ar, viu?
Sobretudo a você ouvinte, né? Que nos acompanha todos os dias e é motivo para que nós possamos varar até as madrugadas em busca de informação.
Pois nós falávamos no início do programa, Marcondes, não sei se você acompanhava, da comissão de fora da lista que vai ao Ministério Público e denunciam mais favorecidos, desta vez pelo vereador Vânio Vieira, que está inclusive no seu blog. E um outro tema também que nós abordamos no início é a respeito aí da PLP, né? Que infelizmente foi adiado mais uma vez, ficando aí para a próxima terça-feira, dia 21. Daqui a pouquinho a gente conversa. Vamos agora com o Hinaldo Sampaio. O Hinaldo Sampaio, que está aí direto da capital pernambucana. Alô, Hinaldo, bom dia. Hinaldo Sampaio, bom dia. Agora 11 horas e 17 minutos. Alô, Hinaldo Sampaio, bom dia, você me escuta? Acho que algum problema aí de ordem técnica. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com o Hinaldo Sampaio, que vai trazer aí informações da política pernambucana direto de Recife. Né? São 11 horas e 17 minutos. Você sintoniza 101,9 Rádio Polo FM e o programa Rádio Debate. Deixa eu falar aqui, ó. Quem é de Caruaru conhece a cidade? Centro Energia Acolhedora, que é viver bem e bom demais em Caruaru. A Moura do Bem está chegando na cidade e trazendo seu padrão de qualidade. É o Cosmopolitan Shopping Park. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, com localização privilegiada e mais de 30 itens de lazer. Vizinho a Favip e ao shopping. Escolha seu apartamento com financiamento bancário e parcelas a partir de R$ 1.456,65. Visite o stand de vendas na Avenida Adja da Silva Casé, em Caruaru, ou ligue para 3701-1084. 11 e 18. Bom, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com o Hinaldo Sampaio, Marcondes, vamos falar da comissão, dos fora da lista.
Não, daqui a pouco a gente fala disso, porque o Hinaldo deve entrar aí falando dessa MP dos portos, né, Ney? Que deve ter acabado agora, mas até às 10 não, horas.
Acabei de noticiar. Acabou, isso. Há cerca de uma hora atrás, o presidente da Câmara conseguiu o quórum necessário.
Agora ele foi, meu irmãozinho. Ney, é porque você estava voando, não sei de que hora você teve acesso à internet ou à TV, Ney, mas ele segurou por mais de 5 horas o debate para poder dar quórum.
Foi.
Aí tinha hora que ele saía. Aí assumiu o vice-presidente e outros, né? Eu acho que os telefonemas ali, aquela altura.
Eu falei aqui agora há pouco o que tinha de deputado sendo acordado no seu apartamento para voltar para a Câmara, não foi brincadeira. E não teve jeito, porque faltava 15, faltava 20, mas não dava corda. Vou terminar de dar corda agora por volta de 9 e pouco da manhã. E aí realmente o governo saiu vencedor na MP dos Portos. Mas foi uma batalha árdua, né, difícil, histórica e, diga-se de passagem, muito bonita. Um debate democrático incrível o que aconteceu na Câmara.
Vamos lá, agora a gente vê se consegue. Tudo ok, tudo pronto? Hinaldo Sampaio.
Direto de Recife, Hinaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
11 horas e 19 minutos, Hinaldo Sampaio, bom dia.
E Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, você acompanhou aí essa votação da MP dos Portos?
Acompanhei sim.
E aí, qual a sua avaliação?
Olha, a votação virou a madrugada, né? A sessão, foram várias sessões de ontem para hoje na Câmara, né? Para que se votasse o texto final, inclusive já muitas emendas, muitas alterações que o governo teve que fazer cedendo às pressões de sua própria base de sustentação, ou do contrário, a medida provisória seria derrotada. E agora ela segue para o Senado, a sessão inclusive já deve ter começado, porque estava marcado agora para as 11 horas, e tem que ser votado isso hoje no Senado, porque se ela não for votada até a meia-noite de hoje, ela perde a sua validade. Agora, um dado interessante, Aguinaldo, é o seguinte, é que pelo acordo que foi feito lá, o Porto de Suape fica preservado de qualquer mudança em relação ao seu funcionamento hoje, porque o Porto vai continuar tendo a sua autonomia para fazer os seus próprios negócios, as suas próprias licitações, e de forma que foi uma conquista, vamos dizer assim, do governo do Estado, sobretudo pelo esforço da bancada federal, dos senadores e dos 25 deputados federais. E de forma que aquilo que, pela redação inicial da medida provisória, seria um grande prejuízo aqui para nós, mas pelo menos nesse particular, nós acabamos nos livrando desse prejuízo, já que a autonomia do Suape ficou preservada.
Hinaldo Marcondes Moreno.
E Marcondes.
Pela sua voz e pela minha, parece que você também varou a madrugada. Eu fui dormir 6 da manhã e um detalhe que me chamou a atenção neste item em particular foi a defesa ferrenha de Mendonça Filho nesse caso, né? Foi realmente de emocionante a forma com que ele defendeu essa preservação.
Eu já tinha escutado outras intervenções dele na sessão da última terça-feira, se não me engano, um discurso até muito exaltado. E tecnicamente bem com muitos argumentos, né? Mendonça foi governador, ele conhece bem aquilo ali. Uhum. Ele disse que aprovar aquela medida tal qual ela estava redigida seria um retrocesso, em vez do avanço que o governo federal estava propagando, seria um retrocesso, mas fez uma defesa assim muito pernambucana, né, do nosso Porto de Suape. E eu acho que nesse ponto ele cumpriu com o seu papel, né, não só de parlamentar, como também de ex-governador e também como pernambucano. Foi eu vi as intervenções dele muito, muito procedentes e muito, muito consistentes do ponto de vista da argumentação.
Deputado Ney, deputado não. Hinaldo, bom dia, Ney.
Bom dia, Ney.
Nós estivemos acompanhando essa situação lá da Câmara dos Deputados, um embate político que houve. Agora, minha pergunta para você é a seguinte: no Senado, a partir de agora, né, deve estar indo para o Senado neste momento, pode haver protelação, pode haver manobra para que até a meia-noite de hoje o Senado não vote? Porque se o Senado não definir até a meia-noite de hoje, está tudo perdido, não é isso?
Olha, Ney, eu acho menos provável acontecer isso no Senado. Na Câmara, o governo enfrentou várias frentes de batalha na sua própria base, né? Por exemplo, o PSB, uma parte do PMDB, uma parte do PTB, então teve que fazer algumas concessões. No Senado, eu acredito que a tramitação será um pouco mais tranquila, porque a maioria do governo é relativamente consistente. Eu não acredito que vá, pelo menos os mesmos problemas que enfrentou na Câmara, eu não acredito que vão acontecer no Senado. Acredito que será uma coisa mais tranquila.
Ok, Inaldo, nós agradecemos pela sua participação por hoje. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta contigo. Um bom dia, um forte abraço.
Bom dia para vocês e para os ouvintes da Rádio Poli. Até amanhã, se Deus quiser.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Comissão de Fora da Lista vão ao debate, aliás, ao Ministério Público, e denunciam mais favorecidos, desta vez pelo vereador Vânio Vieira. Marcondes Moreno.
Ontem eu fui procurado pelo popular Douglas Bombom, mais uma vez, né? E fui procurado por ele para fazer novas denúncias. Só que essas novas denúncias ele a fez no Ministério Público. Ele levou a primeira denúncia das cunhadas do Zezinho Buxim, e automaticamente foi citado na reportagem nomes de pessoas ligadas a Vânio Vieira também. Segundo o popular, o Ministério Público recebeu e acatou e afirmou de que iria tomar as atitudes necessárias em relação a esse caso, né? E a gente fica a aguardar como será esse desenrolar por parte da justiça, tendo em vista que já foram feitos, aliás, os sorteios das casas. Aí está tudo seguindo uma programação. E, pelo menos particularmente, né, eu não sei até onde, né, pode haver modificação, se a justiça, caso a justiça aceite isso aí, averigue e comprove, se a justiça teria como, né, interferir nesse caso. Como é um projeto do governo federal ligado à Caixa Econômica Federal, então eu não sei, é difícil você arriscar. O fato é de que muitas pessoas ficaram de fora. Outras que entraram são pessoas da favela do Papelão e da favelinha da Coab. Esses para mim não precisa nem de avaliação. Mora, comprovado, né? Mora quanto tempo mora na favela? Para mim, esses automaticamente já. E parece que foi assim que o governo Edson Vieira entendeu. Mas só que fica uma margem aí de 38 a 40 pessoas de que entraram. E os critérios de como foi usado, de como foram escolhidos, e aí é que ficam dentro dessas denúncias, que a gente tem que aguardar esses resultados, porque ninguém conhece critério, ninguém conhece que tipo de critério foi usado pela Caixa Econômica. Se essa o Gilson Julião, ele disse que esses contemplados, essa escolha foi feita pela Caixa, né, pela Caixa Econômica Federal, mas na verdade fica difícil da gente entender todas essas coisas, né? É no mínimo curioso, no mínimo estranho e curioso, se ter três pessoas da mesma família, né, contemplada. Eu também não sei que critério. Então fica difícil para a gente poder fazer uma avaliação. Uma coisa que se pode fazer: desgastes ficaram. Que tamanho desses desgastes? Aí não dá para avaliar essa questão desses gastos. E no mais, que as pessoas fiquem atentas, né, em relação a esta questão que, né, que parece que vai dar ainda o que falar, porque a informação que a gente tem é de que a esposa de Douglas, mais cinco pessoas entraram, e que em seguida outras pessoas começaram a ir na promotoria, né? Então a gente não sabe, na verdade, em que vai dar. E a gente sabe que as pessoas que foram contempladas, a sua imensa maioria, precisam, estão aptas. Agora, será que é 100%? E as que ficaram de fora, que critérios foram usados? Fica muito complicado tudo isso.
Agora 11 horas e 34 minutos, Ney Lima.
Olha, Marcondes foi muito, muito feliz quando ele fala que é complicado você fazer uma análise sem conhecer os critérios, sem saber como a coisa realmente funciona. Dizem que a definição é da Caixa, né, no processo seletivo final. É difícil, sem conhecer minuciosamente isso. O fato é, as acusações são feitas, em tese, né, em tese, elas têm um complicador. No caso, por exemplo, das denúncias do contra o vereador Zezinho Buchinho. A questão é, se houve tráfico de influência, é preciso que se mostre que houve. O fato das pessoas contempladas serem cunhadas não quer dizer necessariamente que houve. Uhum. É difícil entender isso? Não, não é. Por exemplo, Socorro Maia é cunhada de José Augusto Maia. Foi secretária de Educação durante todo o governo de Zé. Zé Augusto pode ser acusado de nepotismo? Não. Porque considera-se, nesse caso, como o marido dela é falecido, por exemplo, tal que não havia parentesco. Cunhado, no cunhado, até hoje há discussão, né? Controvérsia.
Cunhado
é
ou não é parente?
Cunhado nem parente é.
Aí você pega, por exemplo, um programa Minha Casa Minha Vida, implantado numa cidade paraibana de 20 mil habitantes. Todo mundo é parente.
Isso. É verdade. É verdade.
Todo mundo é parente. E aí? É preciso saber se houve tráfico de influência. Se houve tráfico de influência, é um crime. Se não houve tráfico de influência, não é crime. Do ponto de vista ético, aí tem prejuízos. E quem pregou essa ética foi justamente a situação de hoje e outrora. Por exemplo, no escândalo que houve lá no Hospital Municipal das Cirurgias, diziam que sobrinho, acho que dizia Elias, né?
É verdade,
filha. Filha e tal, tinha feito cirurgias lá. Se não tivesse sido para fins estéticos, mas uma cirurgia comum, qual o problema de um parente do vice-prefeito fazer uma cirurgia no hospital?
Como foi para...
Mas utilizaram de uma coisa, de uma forma, mas não sabia se era. Porque redução de mama, por exemplo, pode ter fins estéticos, mas pode ser para finalidade também da preservação da saúde por conta do problema de coluna e uma série de coisas, né? Precisa todo um laudo, um estudo, uma perícia para poder se ter. Mas o que eu quero dizer com isso é que a oposição daquela época tratava o assunto de uma forma como se tudo fosse crime. Por isso que hoje criou-se esse costume também. Parece que tudo é crime, né? Enfim, não dá para saber se é. Não dá para saber. É preciso que se investigue mais a fundo para saber se houve a questão do tráfico de influência ou não. No caso do vereador Vani Vieira, ele já veio a público dizer que não são parentes. Ou seja, parece que até infundado foi nesse sentido. Se é ou se não é parente. Ele disse que tem a Pauliana, que é citada e tal. Diz que nem conhece. Então tem que ver isso, sabe? Porque o que senão vai acontecer vai ser um avalanche de denúncias em cima de uma questão que, quando você for olhar do ponto de vista substancial mesmo, pode ser que não tenha. Então, assim, na minha opinião, tudo que for denunciado precisa ser investigado. É uma questão pública, o Ministério Público precisa fazer isso, os vereadores também têm esse papel de fiscais, nesse caso, os vereadores podem fazer, ouvir pessoas, buscar isso agora, principalmente para os vereadores. É importante que eles denunciem aquilo que realmente tiver prova substancial, palpável, realmente uma coisa que se possa ter certeza. Porque da forma que está se fazendo, está muito solto ainda. Se coloca no ar, se faz a discussão, se faz a denúncia, mas não tem nada de conclusivo. É preciso que se tenha essas investigações.
Mas por outro lado também não podia essas pessoas que se sentiram, né, prejudicado, não podia simplesmente só assistir. O
Ministério é perfeitamente, é correto a expressão, a denúncia, as pessoas reclamarem, a imprensa tem que divulgar isso, não resta dúvida, né? Mas assim, tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, no caso do Vani Vieira, se realmente for verdade que ele nem conhece a tal da Pauliana, então como é que foi feita a ligação se realmente não é parente, entendeu? Uhum. É isso que é complicado. Aí o que é que acontece? No caso de Zezinho Buchinho, fala-se, eu não sei, porque eu confesso também que eu fiquei meio à parte dessa história, estou acompanhando muito distante, estava viajando.
É,
né?
Verdade.
Porque não ouvi ninguém, não conversei ninguém. Mas fala-se que o nome já estava na relação desde o ano de 2012, ou mais tempo. Deixa eu ver aqui. Não sei se 2012 ou 2010, faz tanto tempo.
Ele usou o termo para mim o seguinte, desde o início, né?
Isso, 2010.
Eu acho.
A primeira lista. Ele disse que o nome estava na lista desde 2010.
Mas se fosse uma cunhada.
Em 2010, não existia nenhuma influência de Zezinho em governo.
Uhum.
Nada, absolutamente nada.
É verdade.
Então, se os dois nomes foram colocados em 2010.
E ele colocou o seguinte:
se passou pelo processo seletivo. E são pessoas que, de fato, não têm casa, pagam aluguel e tudo mais. O que eu quero dizer é isso. Só o fato de serem cunhadas de um vereador não exclui essas pessoas de nenhuma possibilidade.
E ver a colocação dele interessante.
Tem que fazer o seguinte: e partir para a investigação em cima da influência. Não, ficar provado que houve influência por parte do vereador em um contato com o prefeito, por exemplo, ou com a Caixa Econômica Federal, para que esses nomes fossem aprovados, aí é sério. Mas até então não há essa conclusão.
Teve uma colocação dele interessante, ele disse, elas estão na luta, madrugando como todo mundo nas filas, desde o início. Se o nome delas não estão na lista anterior, pode significar também que houve perseguição política de Toninho, porque elas seriam minhas cunhadas.
E ele frisa também a questão dos filhos, que também pagam aluguel.
Né? Agora, ele fez uma afirmação.
E que, se tivesse que favorecer, favoreceria o próprio filho, não?
Filho, cunhado, apadrinhado, né? Enfim, é um caso que tem que ser levado a sério, mas que tem que se esperar uma manifestação da Caixa Econômica, que agora o governo já se manifestou, e é preciso de que essas pessoas podem ser ouvidas, não sei, pela promotoria, mas que quem, a essa altura do campeonato, tem que dar uma resposta às denúncias feitas é a Caixa Econômica Federal.
Vereadores voltaram sem encontro com Armando Monteiro, está no Sulanca News. Um dos principais motivos da ida dos vereadores de oposição de Santa Cruz a Brasília foi o de encontrar o senador Armando Monteiro do PTB para comunicarem o apoio a Roberto Asfora na eleição de Brejo da Madre de Deus. Ocorre que, por estarem desde a tarde no plenário do Congresso e a reunião marcada para o início da noite, a votação da MP dos Portos, que por sua vez estava atrapalhando a votação da PLP 416, obrigou José Augusto Maia a permanecer no plenário da Casa, ou seja, a reunião com Armando Monteiro não aconteceu. E também, como o voo dos vereadores estava marcado para as 7 horas da manhã de hoje, a reunião com o senador não foi possível. Caberá ao deputado José Augusto Maia fazer o comunicado. Uma pergunta que não quer calar: por que Armando Monteiro não vem a Santa Cruz ajudar a resolver as questões internas do grupo? Ney Lima.
Olha, eu estive com os vereadores de oposição em alguns momentos lá em Brasília, muito ocupados, inclusive, pela manhã. E à tarde eles estiveram em alguns ministérios. Zé Augusto só pôde sair da sessão para ir nesse ministério porque já estava agendado lá. Mesmo assim, a todo momento ele recebia uma ligação do plenário precisando voltar, né, cobrando lá a presença para que aí ele votasse, porque as votações, como eu disse no começo do programa, eram nominais a cada destaque, viu, Ari, e a cada assunto trazido. Mas aí o que é que acontece? Houve tempo para fazer essa reunião no Ministério da Integração Nacional. O que é que foi feito lá? Eu não acompanhei. Nesse momento eu fiquei na Câmara dos Deputados. Mas o que se foi visto é o seguinte: eles foram tratar especificamente da questão da transposição do Rio São Francisco e a canalização, né, Marcondes? Uma ligação que terá para Santa Cruz.
Eles foram, na verdade, né, para mudar o posicionamento de Santa Cruz.
Mas não
se
precisou.
Santa Cruz for...
Porque diziam que estava na quarta etapa, né?
Era, na doutora do Agreste.
Mas não era.
Indo pela questão do Congo, viria mais rápido. Era essa
a... essa questão, essa eu não mudança. Sei se conseguiram. Mas eles queriam também uma questão cronológica da obra. Dizia-se
tá
que estava na quarta parte da... Na quarta etapa da
se
obra.
Se for pela doutora do Agreste, Santa Cruz estaria na quarta etapa. E eles conseguindo relocalizar Santa Cruz na transposição de São Francisco pela Paraíba, pelo Congo, Santa Cruz passaria para a primeira etapa.
O que foi visto lá é que está na segunda etapa em uma quarta parte. Ou seja, não é na quarta etapa, é na segunda e na quarta parte. Mas aí, essa questão da mudança de trajeto, eu não sei, porque eu não acompanhei a reunião. Estive na Câmara dos Deputados, não acompanhei os vereadores, apenas conversei com eles depois que vieram do Ministério. Na questão de Armando Monteiro, era difícil ontem Armando receber Zé Augusto. Mas não era difícil receber os vereadores, porque no Senado estava tudo em paz, tudo tranquilo, tranquilo até demais. O Senado apenas aguardava que a MP dos Portos, a medida provisória, fosse enviada, que foi enviada agora para o Senado. Então ontem estava tudo normal, dava para Armando ter recebido os vereadores lá. Os vereadores estavam em Brasília desde terça, é isso? Saíram agora pela manhã. Eu não sei qual era o assunto, porque eu perguntei a alguns vereadores, eles disseram que era a eleição de Brejo, mas que também teriam outras coisas que Armando é que queria tratar com eles, que eles não sabiam exatamente o que eram. E continuaram sem saber, porque não teve essa reunião. Eu não sei, porque eu acho que Armando, ele começa a perder um pouco a condição de comando do grupo. Primeiro pela ausência, né, que é algo que tem sido cobrado e cobrado de forma muito correta. Armando sumiu do mapa. Ele tinha Santa Cruz como uma cidade estratégica. Parece que a estratégia caiu depois que houve a derrota de Zé Augusto aqui em Santa Cruz. Acho que Armando está considerando dessa forma, não entendo por outro caminho. Sumiu. Segundo, quando houve o rompimento dos três vereadores com o governo do estado, Armando disse que não aceitava. Não aceitava. Admitia. Não admitia, né? Que é uma palavra muito mais forte, muito de coronel. Não admitia aquilo. E aí ele teve que admitir, porque apesar dele não admitindo mais, os vereadores romperam do mesmo jeito. Então é como se uma situação de comando tivesse sendo rompida, na minha opinião, a partir inclusive desse rompimento com o Eduardo Campos. Aí eu não sei se um apoio dos vereadores para uma campanha de Roberto Asfora dependeria da bênção de Armando. Eu acho que não.
Não.
Não fazia muito sentido também que o assunto da reunião a ser tratado
fosse só esse.
Não fazia sentido.
Isso devia ser outras coisas, comunicaria.
Outras coisas que não quiseram revelar, exatamente, bastava um interlocutor. É, dizia, Armando, os vereadores querem apoiar Asfora. Se ele dissesse, eu não admito isso, ele já sabe que os vereadores iriam apoiar do mesmo jeito.
Verdade.
Então, que besteira, pra que essa reunião?
O fato, Ney, é que existe, pode ter consertado em Brasília. Mas isso é uma divisão. Ernesto, né? Diomedes e Carlinhos da Coab e os outros quatro. Galegos, Elias, Fernando Aragão e Elinho, né? Esses com a tendência mais de proximidade com Zé Augusto. Vamos colocar dessa forma. E quando se saiu daqui no sábado, do programa que se costurou, quando foi para Brasília, foi com uma decisão unânime dos vereadores. Isso foi o que foi dito. Então, já que não deu, Zé Augusto que transmita para Armando Monteiro. A informação que eu tenho nova disso aí é que Armando teria garantido no encontro com Hilário, quando Hilário foi semana passada, de que estaria ao lado de Dr. Edson. Então existe uma possibilidade muito grande de Armando Monteiro estar com Hilário e com Dr. Edson e todos os vereadores e Augusto estarem com Roberto Asfora.
É.
O que isso significaria, Ney? Aí é outro moído.
Não, eu dou um desconto, né? É até porque Edson e Diogo tem palanques apostos lá em breve, porque Armando e os
vereadores... Mas no sentido da divisão... Mas será que é assim?
Armando,
é assim que Armando olha?
É, mas Armando ele tem uma proximidade com o Dr. Edson já há algum tempo, né? Dizem que o apoio a Edson Vieira foi negociado por Armando, quando Edson foi candidato a deputado.
Isso.
Né? Naquela época que Armando subiu no palanque de Edson aqui em
Santa Cruz. Teria tido a influência do Dr. Edson.
Dr. Edson entrou nessa conversa aí. Não sei, dizem, né? Inclusive, eu não acompanhei os eventos lá de Brejo, né? Das convenções, mas o enviado especial do blog do Lima, pago pelo blog, foi Marcondes Moreno.
Oi.
E ele disse que...
Não pago não, né?
Se foi pago...
Se foi, me ajude, que eu já tô,
pelo blog do Lima, foi Marcondes Moreno. E disse que Asfora já disse lá anunciou que tinha apoio de Zé Augusto.
É o seguinte, de que Robertinho Asfora estava em Brasília, lutando ao lado de Zé Augusto. Na entrevista concedida ao blog, ele afirmou de que o apoio de Zé é muito bem-vindo, que Zé representa e fez aquela, né, aquela trajetória toda.
Mas ele disse assim, que será bem-vindo ou que já é bem-vindo?
Que é bem-vindo. Não, o tratamento no palanque da convenção foi de Zé Augusto apoiando. Né? Foi dizer, Augusto apoiando.
Então só resta saber o que tem por trás desse apoio para ele realmente ser declarado. Quando eu falo o que tem por trás,
os acordos.
Vai ter os acordos. Por exemplo, como é que fica a questão de 2014? Se Zé Augusto apoiar Asfora agora, né? Vai ter uma recíproca? O Asfora vai apoiar Zé para deputado, seja federal ou estadual, né? Mas vai acontecer
caso isso? Caso se eleja ou não?
Tem que ver se tem que estar nisso, né?
Na verdade é o seguinte, Ney. Brejo não é difícil de negociar. Por que Brejo não é difícil negociar? Porque Brejo tem três pontos fundamentais na campanha: a sede, São Domingos e Fazenda Nova. Para você ter uma ideia, o Dr. Edson apoiava, por conta de Dr. Pedro Corrêa, Roberto Teixeira para deputado federal, Bruno Araújo em São Domingos. Então, eles têm essa capacidade, eu não sei como eles conseguem, e o povo aceita em Brejo, de repente a mesma Fortaleza ter quatro dos estaduais e dois federal. Então a gente não sabe como é que fica, né? Zé Augusto deve vir super valorizado, devido à questão da luta pela emancipação, né? Até onde eu alcancei, estive lá também na semana passada, não existiu ainda aquela sentada para fazer o acordo. Então, de repente, é um casamento que vai acontecer, que não discutiu as... Como é que chamava para casar? A cota, né? Não, tem um nomezinho que pagava para o dote. Não, é um casamento.
Não sou dessa época,
é um casamento que está com data marcada e o dote não foi discutido ainda.
O que não pode, viu, é Zé Augusto ficar sem palanque lá em Breja. Aí seria arruinar já a eleição de Zé em 2014.
Vamos dizer que Zé seria o caritó.
Pode ser coadjuvar.
O caritó. Ou casa, ou casa ou não casa. Ele teria duas opções. Ele pode casar com toda pompa e com todas as bênçãos. E pode casar com outra meio que na marra. Porque mexeu com a moça.
Inclusive eu encontrei com o Mendonça Filho.
Gostou?
Contei,
bem colocada.
Não entendi nada, mas tudo bem. Eu conversei com o Mendonça Filho lá em Brasília, passando, conversa de corredor. Sei. Deputado, e Brejo, vai? Ele disse, se me chamar, eu vou. Assim, claro, é uma brincadeira, não é terreiro político de Mendonça Brejo. Né? Mas mostra que, havendo interesse das partes, qualquer deputado estadual gostaria de estar numa cidade como essa, num momento político como esse.
Sabe quem já está preparando as garras para São Domingos?
Quem?
Esperando somente o bote, Eduardo da Fonte.
Inclusive falou em São Domingos hoje pela madrugada.
Falou, eu vi. Eu estava vendo.
Pão de açúcar,
tava naquele Domingos. Momento.
Acabei de chegar naquela hora, liguei a TV para ver se já tinha terminado.
Pronto. Então ele...
4 horas da manhã, ainda quer assistir
a
reunião da Câmara e fazer a última matéria.
Tá doido.
Faz parte.
Depois de dirigir 3 horas pela madrugada sozinho.
E eu fiquei de 4 da tarde. Às 6 da manhã, olhando para trás com o computador no colo.
Você ficou de 4 à tarde. De 4 da tarde.
De 4 da tarde.
De 4 da tarde às 6 da manhã.
Isso.
Né?
Foi isso que eu entendi. Atento. Então, minha gente, São Domingos e Eduardo da Fonte tá ligado. E quando ele sanei que ele tá em busca de apoio para Dimas, ele não disse, vou achar bonita a palavra, não, né? Então.
Zé tem que correr, porque, por exemplo, se precisarem de recursos para investimento em campanha, porque no apoio político existe isso, Eduardo da Fonte talvez tenha condições de fazer.
A questão é assim, se você precisar, tem voto, você tem dinheiro.
Se precisar de voto, não, a troca é voto. Eduardo da Fonte tem os votos também. Zé Augusto tem a proximidade com o povo, tem o nome e tem a luta pela emancipação. É preciso ele usar dessas armas para fechar logo esse apoio político em Breja.
Não,
se ele não fizer isso, ele pode ter sérios prejuízos.
Olha, conhecendo o pai da moça, não precisa de dote financeiro, não. Né?
Bom, mais alguma coisa? Vamos finalizar então. Faltando só um minutinho para as 12 horas. Vai falar do blog mais uma vez? Fica à vontade.
Não, só dizer
tem
que...
Tem tempo para isso hoje.
Ah, tem? Deixa eu ver aqui. Acesse blog Sulanca News. Aliás, blog Sulanca News, blog do Ney Lima. Né? E Alberto Xavier, assim, esses três órgãos, mais um ministro.
Tem dado realmente um.
Lógico, porque.
Uma atenção a mais.
Eu acredito que eu falo para o Ney nesse momento. Nós temos noção da importância histórica desse momento. Nós estamos vendo um momento histórico. Momento histórico da eleição em Brejo, momento histórico de um passo gigantesco para a
emancipação. Basta você ver pelo seguinte lado: a imprensa escrita é documento, é diferente de rádio. Rádio tem sua importância, atinge muitas pessoas, mas rádio você falou, foi pro ar, acabou.
Imprensa e às escrita, vezes aí o operador não grava,
nem
não
bota
deixa errado,
né? Não tem censura.
Não tem
mas
censura.
A imprensa escrita, aquilo que você escreve, você fotografa, fica
você
documentado.
Documenta.
Exato, documentado. É verdade.
Imagina se você pudesse voltar 55, 60 anos atrás,
rapaz.
E você vê os documentos da emancipação política de Santa Cruz de Capibaribe. Seria um momento histórico importante. Se eu tivesse de voltar a 6 décadas atrás, o momento que eu escolheria para ver seria esse, né? Da emancipação política de Santa Cruz. Então, isso é muito importante, é você poder documentar hoje aquilo que vai estar nos livros de história de décadas à frente. Com certeza.
E fazer justiça, né, Ney? Ah, não ocultar nomes.
Exatamente.
E o blog ele tem essa importância muito grande,
né? É o jornal da nova era, né? Da nova era é o blog. Aí com certeza daqui a décadas vai estar se falando nisso e as pessoas vão estar perguntando como foi. Então é preciso que tenha realmente um olhar jornalístico lá para mostrar as coisas como realmente aconteceram.
E quando se tem vários órgãos de imprensa, como é o nosso caso, aí você tem sobre várias óticas, né, Ney? Então. Estamos juntos, estamos firmes, né? Blog Sulanca News.com.
Valeu então, forte abraço, até amanhã. Amanhã às 8 da manhã estaremos juntos novamente com mais um Tribuna do Polo, às 10h30, Rádio Debate. Boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde Ney.
Boa tarde Marcondes. Pedir desculpa pela voz, que hoje está realmente complicado.
Eu ganhei um grave a mais na voz.
Eu percebi.
Você tomou um forte abraço hoje.
Não.
Forte abraço, continue com a gente. Vem aí, Luiz Carlos Rojo, o Povo no Rádio. Até amanhã, se Deus quiser.